Muito bem, como é que você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Que prazer imenso nós estarmos chegando mais uma vez para nós entrarmos, né, nas nossas deliberações, os nossos encontros, os nossos programas, né, toda a nossa programática de assuntos que a gente vem deliberando aqui pelo vozdecaxias.com.br. Que prazer imenso nós estarmos junto com você, apenas para a titularidade de um marco, né, colocando um marco temporal. Nós estamos agora entrando definitivamente o mês de maio, estamos avançando nesse ano de 2026, e como é que está as coisas, né? A gente sabe que esses nossos materiais, eles são atemporais, né? Eles têm um largo prazo de validade, porque a gente trabalha de assuntos de alça atemporal, né? Algo mais, assuntos mais generalizados, mais amplos, e eles servem com o passar do tempo para o entendimento em qualquer época em que você esteja acompanhando, né? Por vezes a gente tem esse hábito, e eu também sou assim, né? A gente está muitas vezes navegando no YouTube, navegando em alguma outra rede social, e a gente está ali procurando vídeos, e a gente sempre quer buscar os vídeos mais atualizados sobre determinado assunto, determinada temática, por julgar que quanto mais novo é o assunto, mais atualizado ele esteja. E por vezes não é bem isso, né? Por vezes a gente pega assuntos mais antigos, assuntos de alguns anos atrás, e esses assuntos, esses vídeos que é considerados os mais atuais, são apenas um remaker, né? Feito em cima daqueles vídeos mais antigos. São pessoas que já se abasteceram daqueles conteúdos, né, dos vídeos mais antigos, e eles foram fazendo toda uma reprodução de outros materiais em cima daqueles materiais que já foram ouvidos. Então a gente vai ver que vira uma reprodução, né? Uma reprodução, uma reprodutividade com algum outro ponto de vista. Assim é também mediante, né, todo e qualquer estudo científico sério, né, que vem muitas vezes atualizar, vem confrontar, vem trazer novas perspectivas, novos olhares, e a partir dessas novas perspectivas e desses novos olhares, vem trazer direcionamentos, apontamentos, tudo isso, né, serve para o engrandecimento e o crescimento. Mas revisitar obras, né, que são mais antigas, elas não nos trazem nenhuma perda, elas agregam e somam, porque muitas vezes os pilares, os fundamentos, as ideias são fundamentadas em cima das ideias de pessoas, né, que já produziram anteriormente esses vídeos. Então, se você está ouvindo, assistindo o vídeo, né, a qualquer outro momento, não tem problema não, né? É importante que você esteja se abastecendo destas informações e se abastecendo destas temáticas, né, desses assuntos. Qual é o nosso tema que nós vamos trabalhando ao longo dessa semana? Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social. Esse tema a gente até já abordou ele de uma forma muito corrida. Nós abordamos ele em um programa, né? E agora o objetivo é nós esmiuçar ele mais, de forma mais ampla ao longo desta semana. A gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade social entre três setores, né? Três pilares, três setores que são entendidos, compreendidos, eles existem, eles são participantes, eles estão juntos, né, nessa trimembração, exercendo, né, uma responsabilidade de todos nós, a sociedade. Qual que é? É o setor público. Né, todo, aí nós vamos falar sobre Estado, vamos falar de todo aquele cabedal de fundamentação, de que, como se fundamenta o Estado, o próprio setor privado, né, com a sua responsabilidade social. O setor privado, ele é garantido, né, é muito garantido, as garantias da nossa Constituição, né, dão todo o respaldo à iniciativa privada, né, ao setor privado, tudo que, e é fundamental termos, né, o setor privado. O setor privado é a fábrica de ideias, né, o setor privado é onde saem as respostas para muitas soluções, né? Muitas soluções. E o setor privado, ele é voraz, né? Ele vê aberturas, ele vê nichos, ele vê tendências, ele está em cima das ideias, né? Em cima das ideias, e ele vem muitas vezes atuando, né? Atuando ferozmente em diversas áreas. Ele atende na área da economia, né? Olha quantos aplicativos, né, nós podemos analisar, o trabalho dos bancos, né, o trabalho do setor de finanças, os trabalhos das financeiras, né, e todo um escopo de trabalhadores que atuam, né, nesse ramo de negócios. Nós podemos analisar também, né, todo o setor privado agrícola do nosso país, né? Qual é a massa de agricultores, as iniciativas que eles adotam, né? O cooperativismo que eles exercem entre eles, no qual eles edificam, né, muitas vezes, uma grande transformação, inclusive de colaboração, né, para o fomento industrial, fomento populacional, fomento econômico de renda de um estado, né? Tem estados aqui do nosso país que são estados de forma majoritária, né? Agrícolas, né? São estados que vivem pesadamente da agricultura. Pega o Mato Grossão lá, né? Abraço pessoal do Mato Grosso, sucesso para todos vocês, né? Mato Grosso me deixa muito feliz, puxando a brasa aqui pro nosso assado, que o Mato Grosso tem mão de gaúcho lá, né? Tem mão de vários gaúchos que foram se erradicaram do Rio Grande do Sul na década de 80 e foram, né, buscar produtividade, foram buscar explorar as terras mato-grossenses na divisa, né, nas divisas ali com as regiões do Paraguai, no coração da América, né, e lá edificaram verdadeiras propriedades que hoje são um dos maiores latifúndios, né, os latifúndios do nosso país, no qual tem a soja, tem o gado, né, tem uma extensividade de produção lá que é invejável de se ver. Abraço, né, para a turma do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ali, um abração muito especial a todos vocês. E nós temos também o terceiro setor, né? Quando a gente fala o terceiro setor, por vezes as pessoas... Eu também pensava muito assim, né? A gente pensa no setor terciário. Há uma diferença, né, entre terceiro setor e o setor terciário, né? O setor terciário a gente sabe, né? Qual é o setor primário? O setor primário de qualquer economia é a agricultura. O setor secundário é a indústria, né? Que é a indústria que faz toda a produção de máquinas, né? Toda a produção do maquinário que é exercido para a própria produção fabril que atende às necessidades do primário, que é do campo. Tudo nasceu do campo, né? Inclusive, se for ver o período feudal, o que era o período feudal? Era campesinato. É o trabalho do homem no campo, né? Nós éramos pastoris, nós éramos trabalhadores do campo, nós éramos do plantio, né? Nós exercitávamos o trabalho dentro desta senda, né? Dentro dessa posição, né? Posteriormente veio o quê? Veio a Revolução Industrial, e aí a Revolução Industrial faz nascer esse segundo setor, né? Um setor industrial. E aí com o setor industrial começa então a produção em larga escala, começa a elevação da produtividade e nasce o terceiro setor, que é o setor terciário, que surge, né, desta necessidade. O setor terciário, ele vem surgir desta necessidade de atender, né, a linha de comércio, é onde entram os comerciantes que fazem a venda e fazem, né, esse intercâmbio dos produtos produzidos nas unidades fabris, né, faz todos esses entremeios das propriedades fabris. E depois de todo esse fomento, né, do setor do comércio, a gente vê que uma larga estrutura, né, de pessoas de comércio surge aí. Nós podemos dizer para você que os burgos, né, surgem muitos, por vezes, né, e com grande colaboração e cooperação majoritária, podemos dizer assim, através da questão do comércio, onde começam a surgir os burgos, que depois viram centros, né, vão virando distritos e se transformando em grandes, poderosas cidades, cada uma delas de forma histórica, né, e através de alguns ingredientes, alguns elementos que também estão ali no plano de fundo, vão atraindo cada vez mais pessoas para esses centros, vão atraindo cada vez deslocamento de massas, aglomerando-se e transformando-se em grandiosas cidades. E aí surge um denominado, né, na minha época de ensino fundamental, não se tratava ainda como um setor, mas agora, né, as pessoas já começam a tratá-lo como um setor em específico, que é o setor da linha de serviços, né? O que significa? É um setor mais geral, né, um nome mais generalizado, mas que envolve uma gama de serviços em cima, né, do terceiro setor, que é incalculável, vamos dizer assim, em sua forma, né, em seus meios, seus métodos e suas formas, que é uma linha que é onde entra toda uma gama de serviços, né? Quando a gente passa para pensar serviços, me vem muito na cabeça, eu não sei por que faz isso, mas é, cada um tem uma forma de ter um conceito mental sobre isso. Eu tenho um conceito mental de imaginar uma pessoa instalando, né, instalando um ar-condicionado numa moradia, né, numa residência. Quando eu falo isso, me vem esse conceito, né, que é uma pessoa atuando e efetuando um serviço em cima de um produto que foi comercializado, né, a partir da industrialização dele e, consequentemente, a partir da linha de comércio. Então, daí surge essa quarta atividade, né, esse quarto que é a pessoa que vai lá e faz o serviço para instalar. Nós temos a telefonia, nós temos o pessoal da internet, nós temos também para você o pessoal que atua nas financeiras, o pessoal que atua na linha de consórcios, seguros. Eles estão muitas vezes ligados ali dentro, né, do terceiro setor, mas for ver, são ramos, nichos que surgem ao entorno, né, da questão do comércio. Nós podemos analisar assim também o pessoal que vende cartas de seguro, podemos analisar todo o pedreiro, né, o marceneiro, o serralheiro, né, pessoas que trabalham fazendo serviços para as moradias, para as casas, o pessoal que trabalha nessa questão. É uma gama de serviços muito grande, né, coisas pessoas não sobrevivem. O freteiro, né, o freteiro, entregador de gás, tudo isso vem em cima, então, de um outro setor, né, nasce em cima desse setor. Eu fiquei em dúvida de se realmente o gás faz parte, né, porque o gás tem um atributo comercial, mas tem também uma linha de serviço do entregador que leva lá, né, esse entregador que leva lá, ele daria para se entender que ele participa desse outro setor, né, desse quarto setor. E por aí vai. Então a gente vê toda a importância desse setor. Mas o terceiro setor que nós vamos estar atuando aqui, esse terceiro setor que nós vamos estar falando aqui, nós vamos estar falando especificamente da sociedade civil, né, das ONGs, nós vamos estar falando do papel das associações, nós vamos estar falando desse papel muito importante. E por vezes, né, essas entidades, elas são responsáveis, essas entidades, por elas estarem pautando. Elas são a pauta da política nacional. Já debati isso, inclusive bati muito forte naquele programa que nós realizamos lá, mais amplo, né, abordando tudo isso aí. Nós falamos sobre tudo esse ponto e esse aspecto, né? A gente abordou para você a importância do terceiro setor. E muitas das demandas políticas do país nascem do terceiro setor, né? O setor público, o setor privado e o terceiro setor. Nascem do terceiro setor, que é a partir dessas demandas que emergem, né, da sociedade e que reverberam em assuntos que tensionam os andamentos políticos de um país, né? O desmatamento, né? Vamos pensar assim, setor público tem seu cabedal de leis, tem, né? Tem a sua atenção, também tem. Nós temos o setor privado, que atua, o setor privado pensa no tá pensando em saneamento? Não, ele está cumprindo as leis, as regras, não que não deixe de atender, mas o foco é a produção, produtividade. E aí o terceiro setor, que é através das ONGs, através das associações, discutem sobre tudo isso. A importância do preservamento, né? Traz essa consciência coletiva das pessoas refletirem da importância que nós temos de cuidar dos nossos mananciais, dos nossos biomas, dos nossos córregos, dos nossos rios. Muito em voga está agora o assunto do marco legal do saneamento, né? Novo marco legal do saneamento. É o assunto que está mais em voga hoje no país. E você está vendo, né, quanto que articuladores do terceiro setor estão trabalhando firmemente em defesa das águas, em defesa da qualidade de águas, estão fazendo uma série de buscas, né, por defender produtos, defender os produtos, defender esses insumos que são tão importantes. Então tudo isso nasce no terceiro setor. A questão dos povos indígenas, né, a questão do índio, aonde que é tratada essa questão do índio? Aonde você ouve falar, né, de forma mais veemente, aonde que você ouve apontamentos que falam, né, a respeito, né, dessas demandas indígenas, através de fomentos, né, de pessoas que vêm fomentar através aí do segundo, do terceiro setor. Outro exemplo, quando a gente ouve falar, né, exemplo, índices, né, eu estava falando agora há pouco da água, né, tem a Trata Brasil, né, Trata Brasil é um dos maiores ONGs destinadas a verificar a qualidade das águas, atender todas essas questões ligado às águas do nosso país. Então a gente tem, né, toda uma linha, um setor, né, que é o chamado terceiro setor, que tem uma suma importância no meio, né, no meio da responsabilidade social, nesse meio de ser um responsável da sociedade que vem atender essas demandas. A pauta dos idosos, pauta das pessoas, né, que tem todos os portadores, né, os PCDs, portadores, né, de uma condição especial. Deixa eu ver o que mais nós podemos dizer para vocês. Os idosos, né, as mulheres que estão tão em voga, as crianças, a educação, a questão da segurança. Tem atuações do setor terciário nisso, né, que atua atuam com segurança. Até nós podemos citar para você, né, sobre o terceiro setor lá, o setor de linha de serviços, os serviços de vigilância, né? Também tu inclui na linha aí. Mas o terceiro setor, né, para não desfocar aqui, o terceiro setor ele é amplo, ele é gigantesco. O terceiro setor ele tem uma amplitude e uma atuação muito importante em todas as demandas da sociedade. O terceiro setor, né, ele tem essa amplitude, né, ele tem essa reverberação e essa amplitude de estar então com seus tentáculos tocados sobre todas essas coisas. E ele discute a questão do setor privado, ele discute também as questões do setor público, ele discute, né, as cidades, ele discute o meio rural, a ecologia, a preservação da fauna, discute tudo, né? É onde que está envolvido então essas grandiosas forças que vêm atuando sobre tudo isso. E durante essa semana a gente vai fazer o quê? Atuar, né? Nós vamos estar atuando sobre esses programas, né? Nós vamos estar vendo então um pouquinho mais sobre tudo isso. Nós vamos falar um assunto muito específico sobre a questão do setor privado. Depois, posteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do terceiro setor, as relações das organizações no país, as organizações não fundamentais, e nós vamos indo, né, no meio de tudo isso. O que é interessante entender esses setores como atuantes da responsabilidade social, né? Que nós temos que entender, assim como fala aqui na introdução desse nosso tópico que nós estamos observando, sobre as diferenças e os desafios enormes que nós temos, né, enquanto Brasil, né? Nós temos ainda uma diversidade cultural que traz, né? E temos que ter, temos que entender as nossas diversidades. Mas são, né, os desafios que decorrem dessa diversidade cultural das sociedades contemporâneas. Podemos analisar o Brasil, como ele é multicultural, podemos analisar o Brasil agora na... Agora um assunto que está muito em voga, que chama muita atenção, é a geopolítica, né? Você viu quanto está em voga essa questão das diversidades culturais em cima das questões geopolíticas? Não somente das diversidades culturais, né? Mas podemos dizer para você também da importância, né? Da importância estratégica e política das nações, dos países. É o que mais está em voga. Você está vendo na televisão aí tudo o que está acontecendo, né? Um país buscando a sua soberania em defesa, buscando muitas vezes um domínio de obter ali um grande salto tecnológico, e os outros países não permitindo que ele tenha esse salto tecnológico para que ele possa ficar talvez dependente ou por receio de atuações daqueles líderes que estão à frente desse país. Então tem uma série de questões, né, que vem a ser debatido nessa situação que nós vamos estar tratando. Nós vamos falar sobre a questão do consumismo, né? A gente vai falar, consumismo é bem diferente de consumo, né? Tem uma parte do consumo que é o consumo necessário, né? Que nós somos consumidores. Eu estou aqui conversando contigo, estou consumindo oxigênio, estou consumindo a bateria, tem determinado, mas nós estamos falando de consumismo, né? É toda uma área que atua fortemente, que amplificam o consumo, além das necessidades reais, né? Ah, vamos botar aqui os consumos de coisas que extrapolam os itens básicos, né? Exemplo, vamos pensar aqui uma ideia, um carro, né? O carro, você vai querer ter um carro básico, né? Ou um carro que tenha todo tipo de tecnologia embarcada possível. Com certeza, tu vai querer todo tipo de tecnologia embarcada. Mas o objetivo é a locomoção, né? O objetivo nesse modo de consumir é se locomover, né? Então, se você quer se locomover, ou se você levar esse objetivo, então de forma mais básica para você poder ir, dá certo. Por que precisa ser com tudo aquele artifício de luxo? Aí já entra numa outra linha de raciocínio, né? Nós temos também a questão do individualismo muito presente. Nós temos ainda muito pouco senso de coletivismo, né? De coletividade no país. No país e no mundo. Nós temos que entendermos também, apesar das soberanias que tem os nossos países, nós temos que entender que nós somos coletivamente uma humanidade toda, né? É isso aí, nós temos também o hedonismo, né? Nós temos o desprezo ao próximo e à natureza crescentes, consciência consciência de natureza zero, né? Nós vamos demorar a apanhar muito nesse sentido, né? E nós temos também, né, um quadro de crises, de implicações sobre a ética, valores e a própria responsabilidade social. Então, tudo isso está permeado sobre as responsabilidades desses setores e que a gente vai, então, notando esse triplo aspecto, né, de situações que vêm ocorrendo. O agravamento das desigualdades sociais, a crescente pobreza e miserabilidade. A gente nunca viu produção de tanta riqueza nesse mundo e essa riqueza não dá conta ainda de acabar com as desigualdades sociais e com a pobreza. A gente vê um desperdício terrível, né, de insumos, um desperdício terrível de produção, e a gente vê também pobreza, miserabilidade, uma condição, né, de certa camada da população, índice populacional. Podemos destacar para vocês seguramente uma margem é talvez acima de 5 bilhões de pessoas vivendo em condições de pobreza e condições desumanas aí em outras camadas, né? Podemos atribuir mais ou menos valores esses seguintes aspectos. Tem a questão da crise de trabalho, a questão dos desempregos, a perda de posto de trabalho para a automação que está acontecendo, a exclusão social, que coloca um problema ético de construir uma sociedade e que não gere destituídos, né, pessoas destituídas de todo o coletivismo. E nós temos também, então, essa crise ecológica, né, com níveis de consumos esgotando os recursos naturais e degradando cada vez mais a natureza, que é a responsável pela sobrevivência de qualquer espécie viva hoje no mundo e que chama atenção para as necessidades de uma nova ética em relação a tudo isso, tá bom? Assim nós vamos fechando então, gente. Depois nós vamos começar a trabalhar então esses assuntos ao longo dos nossos próximos encontros. Eu fico muito feliz de poder estar contigo. Agradeço o carinho de você estar me acompanhando. Nós vamos então ao nosso próximo encontro na próxima semana, no próximo dia, né? No nosso próximo encontro, que é na sequência, né? Logo na sequência dos dias, nos encontros dessa semana que vem tratar sobre tudo isso. Um grande abraço para você, um grande carinho, foi um prazer imenso estar contigo. Um grande abraço, tchau, tchau.